Mas começávamos precisamente por aí, e depois saber como é que têm vivido os milhares de pessoas que têm vindo à cidade de Coimbra sem aquela confusão que toda a gente receava que houvesse acontecido. Aliás, o Lino Vinhal dizia há pouco que Coimbra tem sido até nisto uma verdadeira lição para o mundo. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia ao Ricardo. Bom dia à nossa Rádio Soberania. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Ouvintes e espectadores que nos podem acompanhar através das redes sociais. E, de facto, esta é uma semana, mais uma semana intensa. É uma semana que fica muito marcada, naturalmente, por aquilo que é a agenda mediática à volta da Comissão Independente sobre a TAP, e já lá vamos falar um bocadinho sobre isso também. Fica, naturalmente, marcada por, depois de uma semana em que tivemos milhares de pessoas na nossa região centro, com o 13 de maio em Fátima, faz hoje 8 dias, Carlos, e, portanto, tivemos, de facto, para quem viu imagens como eu, muitas delas postadas nas redes sociais, quer do santuário, quer a caminho do santuário, eram de facto milhares de pessoas que acudiam à nossa região centro, e agora já com 2 concertos envolvidos dos Coldplay, de facto percebemos que estamos, digamos assim, eu diria quase num pico, estaremos naquilo que já é a nossa época alta turística antecipada, somada também com uma semana de Rally de Portugal. Portanto, o que significa que, Carlos, muitas vezes nós portugueses, somos muito queixosos, queixamos de tudo, queixamos da vida, queixamos da chuva, queixamos do sol, queixamos que não há nada e de repente começamos a queixar-nos de que temos coisas a mais. Não, não há coisas a mais. Eu acho que este é o tempo certo para haverem coisas, para se poderem desenvolverem os nossos eventos e isso tem uma dinâmica extraordinária, como aliás é visível aqui na cidade de Coimbra. Eu vivo na cidade de Coimbra, como sabem, e portanto é um privilégio, eu diria mesmo, é um gosto poder olhar para as nossas ruas e ver os milhares de pessoas de tantas nacionalidades que acodem aqui ao estádio Cidade de Coimbra e desta forma transmitem uma imagem extraordinária de Coimbra, da região de Coimbra, da região centro de Portugal para o mundo. Seguramente que hoje somos falados no mundo inteiro. Este concerto dos Coldplay é seguramente um dos concertos de uma da turnê mundial. Ela vai estar em tantas cidades, em tantas capitais europeias e por isso coloca-nos a nós e coloca também Coimbra neste radar, neste campeonato, se se pode chamar assim, dos grandes eventos internacionais. E portanto, Carlos, primeiro, ponto 1, é muito bom. É bom que o país, é bom que a região, é bom que as cidades, e neste caso que esta cidade, que é Coimbra, tenha acolhido este concerto. Eu tive a oportunidade de falar com o Álvaro Covões, que é o promotor da Everything is New, aliás, pessoa com quem trabalho assiduamente, nomeadamente numa associação que criámos há uns anos esta parte, a Associação de Turismo Militar de Portugal. Temos desenvolvido alguns projetos em conjunto e por isso conheço bem o Álvaro, sei bem que também da parte dele foi um gesto de boa vontade poder descentralizar aquilo que normalmente acontece apenas nas grandes capitais. Lembrar que a Everything is New também é promotora do festival Nós Alive, que vai acontecer em julho, mais uma vez no Passeio de Algés, mais uma vez em Lisboa, e por isso houve aqui também coragem e capacidade de arriscar descentralizando este evento que fez história. Aliás, as declarações dele são públicas e, de facto, uma banda, 4 concertos consecutivos na mesma cidade é história em qualquer parte do mundo e faz-se história também aqui a partir de Coimbra. Por isso, sublinho e subscrevo o que diz o Lino Vinhal, Coimbra fica não só uma lição, mas fica uma página verdadeira na história dos grandes concertos internacionais e muito em particular deste concerto dos Coldplay. Segundo, de facto, a capacidade de atração que tem esta banda. Nós vemos gerações várias ao mesmo tempo nestes concertos, Carlos. Vemos pequeninos, graúdos, mais idosos, vemos toda a gente nestes concertos. Aliás, ontem esteve cá, inclusivamente, o primeiro-ministro António Costa a assistir ao concerto. Portanto, significa que é muito transversal esta banda. Ela, digamos que acode e acolhe desde de todas as áreas de intervenção, não apenas dos fãs propriamente ditos, e esses são muitos que se deslocam para o concerto e portanto percebemos que há aqui claramente uma banda, claramente um concerto, claramente um espetáculo intergeracional e eu diria intersocial, digamos que não é exclusivo de um estilo de música, não é propriamente aquele espetáculo, aquele concerto só para os fãs daquela matéria. Portanto, esta segunda nota é a sua transversalidade. Em terceiro lugar, como não podia deixar de ser, a componente da sustentabilidade que os Coldplay trazem. E por isso, preocupações que hoje estão na ordem do dia e que o concerto também reflete, que é um pouco esta geração, ou estas novas gerações que olham para o mundo, que olham para a sustentabilidade, que olham para o dia da manhã com outro tipo de preocupação e de olhar, e transmitem esse olhar. Aliás, algumas das mensagens que o Coldplay passa no palco principal são, de facto, mensagens que, de alguma forma, também nos sugestionam, também nos impelem para termos um comportamento cada vez mais responsável em relação à matéria do ambiente, como, aliás, são as próprias condições do espetáculo. Isto é, tudo aquilo que se pode levar para o concerto são materiais recicláveis e, portanto, quer na folha de segurança, quer naquilo que são as prioridades e os pré-requisitos que a banda coloca neste concerto, não há desperdício, não pode haver lixo que depois não seja reciclado. E, portanto, são três dimensões que fazem, de facto, deste concerto um momento extraordinário da nossa região. E que Carlos seguramente vai contribuir muito para que 2023 seja provavelmente o melhor ano de sempre, e este melhor ano de sempre que fica de facto nos anais da nossa região, uma região que começou com, quando eu entrei na Turismo do Centro de Portugal, nós tínhamos praticamente 2.3, 2.6 milhões de dormidas, 2022 já passámos os 7.1 milhões de dormidas, e eu acredito que com estes eventos todos, e muito em particular com aqueles que ainda estão para vir, o RFM Somni, as Jornadas Mundiais da Juventude e tantos outros, que provavelmente teremos este ano aquele que vai ser o melhor ano da história turística do centro de Portugal, e eu atrever-me a dizer, podermos almejar essa fasquia extraordinária de chegarmos aos 8 milhões de dormidas, que é de facto um número que nunca foi alcançado.
Faz parte, no fundo, do sonho, e sonhar prova-se. Aliás, os Coldplay também provaram isso, que quem sonha alcança e concretiza os seus sonhos, quando convidou aquele jovem de Lisboa, aquele pianista que acompanhou o vocalista dos Coldplay em pleno espetáculo, e aquilo que tu sonhas, esses 8 milhões, eu penso que facilmente serão atingíveis, Pedro. Este é um espaço que tem o apoio das cervejas Topaz e Unique, só fazer aqui esta referência, porque faz parte. São eles que permitem que nós possamos, às sextas-feiras, partilhar a essência do mundo do turismo na nossa região, as novidades, e agora a tua reflexão sobre a atrapalhada que continua relacionada com o caso Galamba, que tem tudo a ver com a TAP.
Carlos, eu acho que é um infelizmente, enfim, concordo que o país esteja a assistir, acho que é de bom tom, acho que a clareza e a transparência é um valor da democracia, e portanto acho que é bom que o país assista àquilo que se está a passar com a TAP e, em particular, com a Comissão de Inquérito. Agora, enfim, não há outra forma de o dizer senão dizer vergonhoso o que está a passar. É inacreditável como é que, na mais alta esfera da gestão do país, neste momento que é o Estado, possamos assistir todos os dias ao desnovelar daquele conjunto de afirmações. Eu não vou classificar agora, não é a mim que me compete fazer isso, mas ao desnovelar daquele conjunto de afirmações de pessoas, supostamente, que o cidadão comum, aquele que trabalha todos os dias para chegar ao final do mês e pagar as suas contas, alimentar os seus filhos, educar os seus filhos, e provavelmente hoje incapaz de poder ficar ou de recolher um pé de meia para lhe garantir alguma tranquilidade na sua vida, poder assistir impávido e sereno. Eu acho que aquilo que está a acontecer, de facto, não é um atropelo, é uma violação, é uma prevaricação a tudo aquilo que são os valores que a democracia pode trazer, e muito em particular aquilo que é o domínio da esfera da gestão pública. Acho que o que estamos a assistir, e provavelmente aquilo que ainda vamos assistir, porque o que nos parece é que estamos longe ainda da linha da meta, e portanto estamos ainda em alguns dos metros que fazem parte desta maratona que vai ser as conclusões, mas o espetáculo que está a acontecer é deplorável. É um atropelo à democracia, é uma violação daquilo que são a dignidade das pessoas que exercem cargos públicos, e mais do que isso, é cada vez mais um buraco que se abre, eu diria uma cratera que se abre, entre a confiança dos cidadãos e a confiança nas instituições e nas pessoas que trabalham nas instituições. Não é admissível, em qualquer circunstância, de qualquer governo, qualquer partido, que pessoas com aquele calibre possam estar a desempenhar funções a este nível, Carlos. E, portanto, dizer-te que eu que estou na vida pública, que estou na função pública há 17 anos, a esta parte consecutivas, me envergonho de poder ser alguma vez associado a alguém que está na vida pública e que tem um comportamento idêntico àquilo que nós estamos a assistir. E por isso, olha, é o meu lamento, é uma reflexão apenas curta sobre aquilo que está a acontecer, desejar objetivamente que quanto mais depressa isto puder acabar, melhor, a bem da nação, a bem da saúde das pessoas e, sobretudo, a bem da saúde das instituições, porque o que está a acontecer é surreal. É surreal.
É mal demais,
quer dizer, não é possível. Não é possível que as pessoas que trabalham nos municípios, nas câmaras municipais, nas nossas juntas de freguesia e noutras instituições que estão na gestão da coisa pública, do bem público, possam estar, de alguma forma, comparados com aquilo que se passa na esfera nacional. E, portanto, se na esfera nacional é assim, é quase, pode dizer-se, vale tudo. Não pode valer tudo. Não pode valer tudo, não é esse o exemplo que eu quero deixar ao meu filho, que tem 16 anos, não. Não pode ser esse o exemplo que o meu país lhe quer dar. E, portanto, olha, é o meu voto de protesto para uma coisa. Numa semana particularmente feliz, há bocadinho não falámos sobre isso, que foi o facto de ontem me terem atribuído a medalha da cidade da Mialhada no seu feriado municipal, a quem obviamente fico grato e reconhecido. Dizem que as homenagens não se agradecem, não se pedem, mas também não se recusam, e por isso estou certo que, na sua avaliação, o município da Mialhada, o António Franco, o presidente, terá seguramente avaliado se deveria ou não deveria atribuir-me, como aliás aconteceu faz hoje 8 dias no município de Aveiro, e felizmente também aconteceu na Régua com a Associação dos Municípios dos Vinhos. Como diz o outro, Carlos, ou minha mãe, provavelmente deve ter feito alguma coisa bem, e é isso que quero ficar grato, essencialmente.
E nós brindamos uma Tupaz e uma Onix, precisamente, e esse reconhecimento ao trabalho que o Pedro Machado tem vindo a fazer. Agora, só as sugestões para este fim de semana recheado de tantos eventos na região.
Carlos, Coldplay, pois, porque não? Não sei. Há aqueles que ainda puderem ter acesso. De facto, faltam 2 concertos. Eu acho que eles são memoráveis. Eu ainda não fui. Conto ir apenas no domingo, porque tenho uma agenda intensíssima durante estes dias. Portanto, conto ir no domingo também para ver esse espetáculo. E, portanto, acho que é a não perder àqueles que o puderem fazer, mesmo com as dificuldades que todos sentimos que existem. Mas, enfim, é um esforço acrescido para um espetáculo único que provavelmente não se repetirá em Coimbra, pelo menos com esta densidade. Temos a Feira da Ascensão em Alenquer. Ontem foi dia da Ascensão, daí o feriado municipal também na Mialhada e noutros municípios, como Ancião e Oliveira do Bairro, mas de facto a Feira da Ascensão em Alenquer é um evento que também recomendo. Obviamente o Fórum da Inovação e Sustentabilidade do Vinho em Torres Vedras, e portanto voltamos ao nosso enoturismo. Hoje mesmo, Carlos, vou lá estar às 11 horas a inaugurar a Feira dos Grelos em Mira, e portanto a nossa bairrada, a nossa Mira, a Feira dos Grelos, a Confraria dos Grelos, dos Nabos e companhia que lá vão estar, e portanto tirar aqui e dar visibilidade também a um produto que é muito rico, que é muito nosso, Queima das Fitas, para os que gostam, para os familiares e para os amigos, também fica aqui a recomendação. E finalmente vou estar também no domingo a Feira do Rabassal, que já deves ter feito referência a ela também,
Expo
que
Cicó. É um dos nossos
ícones, e portanto a Expo Cicó, lá estaremos para também, já que falámos na Beira-Mar e na Bairrada com os grelos e com os nabos, falamos agora do queijo do nosso Rabassal, que é, todos eles, motivos muito convidativos.
Região convidativa a todos os níveis. Até para a semana, Pedro. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo reconhecimento que a Câmara da Mialhada fez questão de atribuir com a medalha da cidade. Meus amigos, despeço-me do Distrito de Aveiro, através da Rádio Soberania, de todos aqueles que nos acompanham às sextas-feiras, convidando-os a saborear as cervejas Tupazio e Onix, que são bebíveis em qualquer altura do ano, mas mais agora em que o sol aperta e que sabe mesmo bem. Se não experimentou ainda uma Tupazio ou uma Onix, eu recomendo vivamente. Ainda ontem tive o privilégio de poder beber um finito de Tupazio, para não dizer 2, foram 2. Meus amigos, aproveito para desejar um bom fim de semana.